Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Vamos aos caminhos já percorridos em jeito de revisão. Em outubro fizemos turismo, falámos da gerontocracia africana, a partir de um artigo da revista África 21, das cidades livres de escravos, e visitámos o Monte Kilimanjaro a propósito de novas medições que estão a ser realizadas para se determinar a real altitude do monte. Foi a expedição Kili 2008 que integrou 14 investigadores de vários países. Os três primeiros programas de novembro vão nos levar a esses lugares e sítios e situações também. Muito bom dia e bom périplo. Vamos ao nosso périplo, uma viagem pelo continente através do seu passado, da sua cultura e da sua história. Não no sentido museológico, como escreveu Joseph Quizerbo. A prioridade consiste menos em recolher materialmente o passado do que nos recolhermos sobre o passado. Temos, portanto, de evitar o complexo que chamarei museográfico. Nem Pascal, nem Einstein surgiram por acaso. É necessário um terreno de incubação para que possa eclodir o gênio. O passado realmente é um dos pontos preferidos para os nossos périplos. O presente do continente é que interessa, na verdade. Um presente ainda muito difícil, explicado por uma série de acontecimentos, desde a escravatura, passando pelo colonialismo, até ao sistema de partido único. Hoje é o presente, muito mergulhado nesse passado, numas tradições que o camaronês Tidiane Diakité narra nas suas obras. Diz ele que depois da rua é preciso ir aos lares africanos, e ver aí a sorte das crianças. Nas refeições do tipo tradicional transparece uma marginalização da criança. Os mais velhos servem-se primeiro e se houver no prato comum carne, as crianças não lhe devem tocar. São os adultos que se servem primeiro e são eles que tiram os melhores bocados. Tidiane é professor e a sua opinião sobre as coisas do continente é fruto da observação cotidiana. Leva-nos a refletir sobre a manutenção de algumas tradições que só aumentam a discriminação sobre determinados grupos etários, como das crianças, jovens e mulheres. Joseph Quizerbo, Tidiane Diakité, dois nomes, dois intelectuais, o mesmo pensamento. O nosso continente tem características próprias, tem as suas tradições, a sua cultura, mas o nosso futuro não se constrói fora do avanço da técnica e da ciência.
Thank you.
Irlandês, bom dia. Começámos musicalmente o nosso programa com o último disco do cantor Fly. A Friquia hoje, na rota do turismo. Vamos para o sul do nosso continente, um trajeto que muitos angolanos fazem, apesar de alguns constrangimentos, nomeadamente para a obtenção do visto, onde lhes é solicitada uma série de comprovativos, inclusive a da sua conta bancária. Pensamos até que a própria Companhia Aérea Sul-Africana e as suas autoridades deveriam tratar com maior deferência os angolanos que vão ao seu país com dinheiro para gastar, independentemente da sua condição social ou qualidade e volume da sua bagagem. Vamos visitar a cidade do Cabo. A cidade do Cabo já foi descrita várias vezes como a mais bela do mundo, rivalizando com o Rio de Janeiro no quesito circunstâncias geográfica, lê-se na Folha Online do Brasil. Mas enquanto o Rio encanta com a sinuosidade das praias e morros tropicais, a paisagem montanhosa que serve de pano de fundo à rival sul-africana tem uma natureza mais crua e selvagem. E foi um português, o marinheiro António de Saldanha, o primeiro a subir à sua montanha, à Montanha da Mesa, em 1503. Principal cartão postal da cidade, a Table Mountain, é um playground para os aventureiros. O teleférico, o giratório, leva os mais apressados diretamente ao topo, 1086 metros acima do nível do mar. Mas para quem tem fôlego, existem diversas trilhas, algumas com início ao lado da cidade, outras que começam no Jardim Botânico. Por uma questão de segurança e para evitar acidentes, costuma ser recomendado que se contratem guias qualificados para as trilhas. O clima é traiçoeiro e não são raros os acidentes fatais. Os fortes ventos e a neblina aparecem sem aviso, paralisando o funcionamento do teleférico com bastante frequência. Quando isso acontece, um manto de nuvens cobre o topo da montanha e parece cair como uma cascata em direção à cidade, ou mais propriamente como uma toalha de mesa, como os locais apelidaram o fenómeno. Por isso mesmo é que a montanha se chama Table Mountain. Para quem quer avistar paisagens e a peculiar vegetação do platô, sem suar a camisa, há trilhas curtas e planas partindo da estação do teleférico. estamos a visitar a cidade do Cabo e ouvimos aqui Jimmy Dudu interpretando um tema Cape After Midnight. Continuamos na cidade do Cabo, neste nosso primeiro périplo turístico pelo continente. Vamos até à Ponta, local aonde, lutando contra uma tempestade, Bartolomeu Dias, português, aportou em 1487. Demorou 14 dias para cruzar o Cabo das Tormentas, depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, em 1497, o navegador português Vasco da Gama fez parte da expedição pioneira às Índias. No alto desse cabo, que dista 80 km da cidade do Cabo, é possível ver o que se convencionou chamar de encontro dos oceanos Atlântico e Índico, a cidade e as outras montanhas com os 12 apóstolos. O Jardim Botânico de Kirschenbosch, do outro lado, remonta à época em que os holandeses geriam a Companhia das Índias. Quase metade das mais de 20 mil espécies da flora sul-africana estão ali representadas. O jardim é muito bonito e normalmente tiram-se aí maravilhosas fotografias. Separando o centro dos bairros oceânicos, o Signal Hill tem uma das melhores vistas panorâmicas. De um lado, o sol, que se põe no horizonte atlântico, enquanto os seus últimos raios tingem de vermelho os paredões da Montanha da Mesa e as luzes da cidade acendem-se em baixo. Próximo dali, uma trilha leva ao topo da cabeça do leão, The Lion's Head, morro de 669 metros de altura. A trilha tem alguns trechos difíceis, mas há correntes para auxiliar a subida. As praias atlânticas de Clifton, Camps Bay, Landno e Sandy Bay, esta última reduto de nudistas, são muito populares entre os moradores. As águas, no entanto, são geladas. E assim, Pedro Carrilho levou-nos a um passeio por Cape Town, na África do Sul. Se o ouvinte ainda não conhece, inscreva esta cidade no seu próximo programa de férias.
La pecona, la pecelicona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. The burning water. Hasim Bonanga, Bonanga, Mandela Jina, La Pe Kuna, La Pe Sheli Kuna. Hasim Bonanga, Bonanga, Mandela Jina, La Pe. La pecuna, la pecelicuna.
Cidades Livres da Escravatura. O nome da capital do Gabão fala da sua origem, traduzindo do francês Cidade Livre, Libreville, referindo-se à escravatura que existiu até meados do século XIX. O nome desta cidade pode ser relacionado com o da capital da Serra Leoa, Freetown, que tem o mesmo significado e que foi dado pelas mesmas razões. A história da cidade de Libreville começa num modesto burgo que os franceses criaram na costa gabonesa em 1843. É a época da luta contra a escravatura. O Congresso de Viena interditou o tráfico em 1815 e a Inglaterra decidiu apenas terminar em 1848. Um ano mais tarde, uma fragata francesa que circulava no Golfo da Guiné captura um barco negreiro com 46 escravos originários do Congo e que foram libertados e desembarcados nesse burgo do Gabão. Decidiram dar-lhes terrenos ao lado do burgo e a aldeia que eles criaram chamou-se Libreville. A cidade foi fundada em 1843 com o nome de Fort d'Aumale e tomou a atual denominação em 1849, como colónia de escravos livres. Foi o principal porto da África Equatorial Francesa entre 1934 e 1946, servindo de ponto de partida para a colonização francesa do Gabão. Em 1960, o Gabão conquistou a independência e Libreville começou a desenvolver-se de uma forma bastante mais rápida, devido à exploração dos recursos minerais do país. Foi principalmente na década de 70 que a cidade assistiu a um grande surto de construções, com destaque para a universidade. Entre os seus principais monumentos destacam-se o Museu Nacional de Artes e Tradições, a Igreja de Saint-Michel de Nkembo e o Palácio Presidencial.
Lele.
Estamos a percorrer o caminho das cidades livres. Freetown foi fundada em 1785 sob influências de anti-esclavagistas. A cidade deve o seu nome à abolição da escravatura. Com efeito, tratava-se nessa época de dirigir para um certo ponto da África os escravos que escapavam da América e que procuravam refúgio, sobretudo na Inglaterra. A Serra Leoa foi escolhida e batizada como lugar de desembarque desses escravos libertos e a sua capital passou a designar-se de Freetown, Cidade Livre. A área foi ocupada pela primeira vez em 1787 por escravos livres enviados pela Inglaterra e vindos também do Canadá e da Jamaica. A região abrigou um entreposto comercial e um mercado de escravos até que ambos foram queimados por tribos locais em 1790. O entreposto foi restabelecido no ano seguinte e, em 1792, Freetown foi oficialmente fundada por escravos livres vindos da Nova Escócia. A cidade quase sucumbiu após uma pilhagem francesa em 1794 e sofreu um forte ataque por parte dos habitantes nativos em 1800. De 1808 a 1874, a cidade serviu como capital para a África Ocidental Britânica e durante esse período houve forte expansão populacional, principalmente após o fim da escravatura nos Estados Unidos, já que muitos ex-escravos se mudaram daquele país para a Serra Leoa e para a vizinha Libéria. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos mantiveram uma base naval em Freetown. Os descendentes de escravos livres, chamados de crioulos, têm forte influência nos destinos políticos da cidade, embora sejam uma minoria.
Oh!
Ouvimos Bekelia, de Pierre Kendeng. Cientistas preveem divulgar medição mais precisa da altitude do Kilimanjaro. Investigadores de vários países que pretendem obter a medição precisa da altitude do Kilimanjaro atingiram com êxito o cume da montanha mais alta da África, prevendo que os resultados da missão científica sejam anunciados dentro de 2 a 3 semanas. A maior parte dos dados necessários foram recolhidos na passada terça-feira, a partir das 7 horas locais, momento da chegada ao topo da montanha, o pico Uhuru, onde alguns membros da equipa permaneceram cerca de 5 horas em observações. Dos 8 membros do grupo que deveriam escalar o Kilimanjaro, 2 não conseguiram chegar ao cimo, devido a vários fatores adversos, designadamente o frio, o vento e escassez de oxigênio, além do cansaço, já que cerca de 30 km do trajeto foram percorridos a pé, incluindo igual distância no regresso. A expedição Kili 2008 integra 14 investigadores de vários países, 6 dos quais são portugueses. A chegada foi assinalada com a colocação de uma placa metálica alusiva à Kili 2008, a que se juntou o brinde com o patrocinador da iniciativa, Licor Beirão. O brinde foi dedicado em especial à Fundação para a Ciência e Tecnologia, cujo apoio foi determinante para o êxito da missão. As anteriores medições do Pico Uhuru, o ponto mais alto do Kilimanjaro, efetuadas no século XX, na época colonial e nos anos 90, esta última através de GPS, ditaram 2 valores diferentes para a sua altitude, 5.895 e 5.892 metros. Resultados que ainda hoje são questionados pelos especialistas. Participam institutos de investigação de Portugal, da Universidade do Algarve, Coimbra, Porto e Beira Interior. O projeto envolve ainda entidades da Tanzânia, Quénia, Egito e Holanda.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, zasumbua roho yangu, pesa, zasumbua roho yangu, na minifanye she
Mais uma vez, bom dia, estamos então na Tanzânia, estamos no Monte Kilimanjaro, que se situa ao norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quénia. É o ponto mais alto da África, como sabemos, com uma altitude que está a ser ainda medida, mas que se situa entre os 5.895 e os 5.892 metros. Este antigo vulcão, com o topo coberto de neves eternas, ergue-se no meio de uma planície de savana, oferecendo um espetáculo único. O monte e as florestas circundantes, com uma área de 75.353 hectares, possuem uma fauna rica, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção, e constituem o Parque Nacional do Kilimanjaro. Foi inscrito pela Unesco em 1987, na lista dos locais que são Património da Humanidade. O complexo do Monte Kilimanjaro, com as suas florestas, foi considerado uma reserva de caça pelo governo colonial alemão no princípio do século XX, mas também uma reserva florestal em 1921, até que em 1973 foi declarado Parque Nacional. O Monte Kilimanjaro, que tem sinais de grande atividade vulcânica e não se encontra totalmente isolado na planície africana, está acompanhado por três outros cones vulcânicos orientados num eixo este-sudoeste. O mais antigo, Shira, a oeste, com uma altitude de 3.962 metros, Mawenzi, a leste, com uma altitude de 5.149 metros, entre eles Kibo, que é o mais recente e mostra ainda sinais de atividade na forma de fumarolas. Entre o Kibo e o Mawenzi, há uma plataforma com cerca de 3.600 hectares, chamada a Sela, de Sedal, em inglês. O parque é um habitat de numerosas espécies, fazendo dele um reduto de biodiversidade que urge preservar. Antes do século XIX, algumas crónicas muito raras, como a do geógrafo egípcio Ptolomeu, mencionaram a existência de uma montanha branca no coração da África. Em 1845, o geógrafo britânico William Cooley, certo da sua existência, afirmava que a montanha mais conhecida da África Oriental era recoberta de rochas vermelhas. Em maio de 1848, o missionário Joseph Rebman explora a região Chaga e acaba por se aproximar da montanha. Ali, pelas 10 horas, vi alguma coisa branca no topo de uma montanha e acreditei que se tratasse de nuvens. Mas o meu guia disse-me que era o frio. Então reconheci com satisfação esta velha companheira dos europeus, a que chamamos neve. A sua descoberta, divulgada em abril de 1849, no Church Missionary Intelligencer, foi contestada em Londres. Foi apenas em 1861 que uma expedição dirigida pelo barão alemão Klaus von der Decken e pelo botânico inglês Richard Thornton permitiu constatar que se tratava realmente de um pico com neves eternas. Em 1883, o inglês Joseph Thomson, seguido do conde Telleki, atacam o pico, mas não passam dos 5.300 metros. Após dois fracassos, Hans Meyer, a 6 de outubro de 1889, consegue alcançar o topo do Kilimanjaro, acompanhado do seu amigo Ludwig Purcheller e do guia chamado Lauo. Este teria morrido com 127 anos em 1997. Mas talvez essa história seja apenas uma lenda, como a história da presença de um leopardo congelado encontrado a 5.500 metros. Um dos mais belos contos de Ernest Hemingway, talvez o seu mais belo texto, chama-se As Neves do Kilimanjaro. Como curiosidade, o Kilimanjaro é o ponto mais alto da Terra a ter cobertura GSM para telefones celulares.
Wengine wanalalamika eti mrema kawaingilia.
E estivemos a ouvir aqui um tema da Tanzânia que se chama Merema e que faz referência a uma criança do Zaire que se transforma no herói na Tanzânia. Defensor dos oprimidos, ele critica a hipocrisia e os privilégios, encarnando uma forma de engajamento político mais veiculado pelas suas convicções e denúncias do que por um combate frontal contra o poder. Ele recorda frequentemente as razões que o motivam a ser assim. Eu tive fome e comer sempre foi um problema para mim. Apanhava o pão que os outros deitavam fora. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se. Até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.